Tiago Pereira, muito boa tarde, bem-vindo.
Olá, boa tarde.
E que tal, tudo bem?
Tudo bem, desculpa, eu estava aqui concentradíssimo com uma outra situação.
Mas está resolvida? Precisas de um bocadinho de tempo? Queres que meta uma cantiga?
Não? Não, isso era bonito. Vamos pôr só aqui
um reclame, qualquer que não.
Sim, sim.
Não, está resolvido.
Ótimo, à terça-feira falamos de séries e queres começar por uma sugestão filmine de nome O Miniaturista. O que é isto?
Olha, isto é uma série que não é nova. Primeiro vamos já esclarecer isso. Se não estou em erro, espero não estar em erro, porque seria muito triste. Esta é uma produção de 2017. A questão é que é uma novidade nos catálogos das distribuidoras em streaming que temos a funcionar entre nós. Esta, O Miniaturista. Provavelmente a série surge agora disponível. É recuperada porque a protagonista é Anya Taylor-Joy, que é a atriz que a maior parte de nós conhecemos como a protagonista de Gambito de Dama, aquela série muito popular da Netflix em que há uma campeã de xadrez.
Isto ainda acontece, uma pessoa ter um sucesso e depois vamos buscar,
sim,
os filmes,
claro,
mais antigos e as séries mais antigas.
Desde que existe arquivo, vai continuar a acontecer. E como há tendência a haver cada vez mais arquivo, não é? Porque o arquivo é todo digital e é mais fácil
leve
de fazer e de recuperar, é claro que vai continuar a acontecer. E como o sucesso foi tão grande, recuperar uma série protagonizada por Anya Taylor-Joy tornou-se uma ótima oportunidade, não é?
Isto é uma série da BBC?
Isto é uma série da BBC.
Mas a internet às vezes,
sim,
mente.
Não, porque a série
foi lançada.
Mas às
vezes acontece.
Sim, raríssimo. A série foi lançada na altura pela BBC e na América era possível vê-la na PBS. Portanto, em ambos os casos, em estações públicas. Com uma diferença: na BBC a série tinha 2 episódios apenas, quase como se fosse um filme.
Um telefilme.
E na PBS deu em 3 episódios, e é essa versão em 3 episódios, essa edição, que está disponível no Filmin.
Então este mini turista viaja para onde?
Oh, que bela pergunta.
Amsterdão, estou aqui a ler.
É verdade.
É
verdade, é isso mesmo.
Mas ainda não percebi bem o tema.
Mas portanto, é um mini turista, não é?
Miniaturista, de miniaturas.
Acho não é mini turista, pensei que era mini turista. Por isso é que eu estava a perguntar para onde é que
acho eu, mas Tiago esclarece.
Não, até porque isto acontece no século XVII, esta história. Portanto,
não havia turismo no século XVII?
Eu acho que não devia haver muito, pelo menos assim,
muito,
não muito voluntário, devia haver turismo forçado, não é?
Agora vais ir lá para aquela. Exatamente.
E low cost ainda não, também. Não,
havia muitos cruzeiros forçados e assim, sim.
E era desconfortável viajar também, não é? Mas pronto, portanto, Anya Taylor-Joy interpreta uma recém-casada na Holanda do século XVII, ela chama-se Nella. E já agora, esta série é a adaptação do livro com o mesmo título, Miniaturista, escrito por Jesse Burton, que na altura foi um enorme sucesso, sobretudo nos mercados em língua inglesa. Ora, esta nossa protagonista casou-se por conveniência, imaginem, no século XVII. Como é que é possível?
Como é que é possível?
E o marido não lhe liga grande coisa e deu-lhe. Em inglês eles usam a palavra cabinet. Eu queria dizer móvel, mas móvel não explica muito bem, não é? Mas pronto, é uma peça de mobiliário, ficamos assim, que é dividida em 9 partes, quase como se fossem 9 janelas, e ela decide transformar aquela peça de mobiliário numa espécie de casa em miniatura. Já estamos mais perto do título. E encomenda algumas figuras que representam uma vida doméstica, não é? Figuras pequenas, pequeninas, a um miniaturista, portanto, alguém especialista em fazer figuras pequenas. A questão é que depois de receber aquelas que tinha encomendado, continua a receber peças. Portanto, isto é um pouco estranho. E, além disso, começa a receber mensagens enigmáticas dentro das peças que recebe, mas não encomendou. Ao mesmo tempo, coisas estranhas que eu não posso aqui revelar começam a passar-se na casa para a qual a protagonista se mudou depois do tal casamento por conveniência. Não posso dizer porquê. Porque é um misto de M. Night Shyamalan com os filmes, por exemplo, da Orquídea Selvagem ou da Atração Fatal.
É lá.
Portanto, são coisas muito estranhas e que também metem sexo.
Ok.
E eu não posso dizer porque vou revelar um bocadinho aqui a narrativa e isso é triste, ainda por cima quando só há 3 episódios.
Estava aqui a ver as fotografias desta série e também da protagonista. Tem todas um ar muito amsterdânico, século XVII, de facto.
Há muito Rembrandt por aí e muitas coisas dessas, não é?
Gostei de saber. Olha, vamos avançar agora para uma outra série que tu trazes da Netflix. Somos o quê?
Tal e qual, Somos. Uma curiosidade, o título Somos não é uma tradução. É o título original. Porquê?
Mas é português, porque, não?
Não, é uma série mexicana. Portanto, é dizer Somos com um sotaque mexicano, que eu não vou fazer.
Ok, também não.
Parte de cada um.
Posso tentar?
Força.
Claro. É melhor não.
Estava aqui à espera.
Estava à espera também.
Não. Por isso é que fiz aqui um compasso.
E eu também.
Agradeço o crédito que me dão, mas não.
Muito bem. Algum contexto para apresentar esta Somos. Em 2017, o site ProPublica, que é uma espécie de jornal sem fins lucrativos nos Estados Unidos, cujos trabalhos se focam sobretudo em questões de abuso de poder, publicou uma história sobre como uma operação dos Estados Unidos no México acabou por gerar um massacre numa pequena localidade próxima da fronteira com o Texas. Isto porquê? Porque a operação correu mal, porque houve fuga de informação, houve agentes corruptos, era uma operação contra o tráfico de drogas, não é? Contra um cartel de drogas, um cartel mexicano. E, portanto, correu tão mal que acabou numa chacina numa localidade chamada Allende, no México. E essa história foi agora adaptada para uma série, uma minissérie de 6 episódios, que se estreia amanhã, quarta-feira, dia 30, na Netflix.
Pensei que era um documentário, é com atores, então é uma série.
É,
ok.
É uma série adaptada desta história verdadeira. Portanto, a jornalista que fez isto foi a Ginger Thompson. A série tem um realizador americano, mas toda a série é escrita em mexicano, interpretada por mexicanos, rodada no México. Basicamente, esta série Somos conta a história deste caso, conta a história da aldeia, dos seus habitantes, mostra os traficantes, os agentes americanos, as vítimas do massacre, o que é que aconteceu depois da operação ter falhado, como é que surge a corrupção pelo meio da operação, e portanto é tudo transformado numa narrativa que está, como disse, disponível a partir de amanhã na Netflix em 6 episódios. Eu temo que isto vá valer muito a pena. Digo eu.
É, a história promete. Olha, vamos continuar na Netflix, mas para um olhar à segunda temporada de Sim. Feel Good, de quem eu nunca ouvi falar. Mas
pois,
é por isso que estás cá.
Atenção, eu não sou um visionário, hein? Calhou, pronto, conhecer essa série. Porque há demasiadas coisas e, portanto, às vezes temos sorte naquilo que escolhemos, outras vezes nem por isso. Esta Feel Good, que não está de todo entre as séries mais mediáticas dos últimos tempos, eu vou tentar fazer uma breve recapitulação, porque o que está disponível agora, desde há poucos dias, é a segunda temporada. Feel Good conta a história de May, uma personagem baseada parcialmente na vida de May Martin, que é de facto uma humorista canadiana e é a protagonista desta série. Ora, nós seguimos-la no Reino Unido, onde ela está a viver, onde conhece a sua futura namorada, George, num clube de comédia em Manchester, onde atua, e depois seguimos a complicação dessa relação. Por um lado, porque May tem problemas com o seu passado enquanto toxicodependente, além de outros traumas que descobrimos mais à frente na série, e porque George tem problemas consigo próprio e com o mundo, sobretudo por causa da forma como encara a sua sexualidade e como encara tudo o que são questões de género e as pessoas, amigos e família à sua volta. Esta é a premissa deste Feel Good. Eu não posso explicar exatamente o que acontece na primeira temporada ou na segunda, porque provavelmente estragaria o momento a quem nunca viu nada, mas posso dizer-vos que é das melhores séries. Isto é uma categoria fraca, mas é das melhores séries curtas que podem ver. São só 6 episódios em cada temporada.
Isto pode interessar.
Uma coisa mais ou menos de, sei lá, meia hora cada episódio. E é do melhor cruzamento entre humor e vida real que tenho visto.
Tem aqui, tem aqui uma atriz de Friends aqui no meio, não tem?
Tem a Lisa Kudrow, sim, a Lisa Kudrow, a que interpreta, exatamente, a mãe de May Martin, da, okay, da protagonista. Okay. E vale muito a pena descobrir, vale sempre a pena redescobrir a Lisa Kudrow a fazer qualquer coisa que nos surpreende sem ser a Phoebe, né? Que ela fez muito mais e é capaz de muito mais. Mas ia dizer, se...
Tu não digas mal de Friends, que Tiago Dores atira-se já aqui.
Não estou a dizer mal, não estou a dizer mal.
Mas só dizer tolero, que... tolero, sou apreciador.
Não, estou só a dizer que é sempre bom percebermos que...
Pois, foi muito marcante, não é? Para todos,
exato,
os atores.
Foram 10 anos a fazer a série, claro, e ela inevitavelmente ainda hoje está marcada com a... Com a
mas sempre achei que ela era capaz de mais e até de melhor, sim.
Mas às vezes a nossa preguiça leva-nos a pensar ao contrário, e é por isso que eu venho aqui.
Ainda bem que cá estás. Não é? Ainda bem que cá estás.
Só uma coisa, se não se identificarem com, nem que seja uma pequena coisinha em cada um destes episódios, sois uns ovos podres, totalmente.
Ok. Okay.
Epá, só por isso que acho que vou...
Isto está talhado para toda a gente, é isso?
Está, um bocadinho, eu acho que sim. Eu acho que vai um bocadinho a todas. E tem muito de... daquele dia-a-dia mais, às vezes mais difícil e nós não falamos muito, mas que sabemos que existe, não é? E quando vemos assim retratado, eu acho que são estas as séries que se tornam mais interessantes, não é? Quando nós nos revemos de alguma forma naquilo que está a dar na televisão.
Muito
e eu
bem.
Acho que este é um desses casos.
Feel Good, segunda temporada, já disponível na Netflix?
Já disponível.
Ótimo. Olha, ando aqui, não sei se falaste isto na semana passada, mas o meu entretenimento Netflix tem sido This Is Pop. Já ouviste falar?
Já vi, e já vi alguns episódios.
E gostaste?
Gostei sobretudo, gostei muito do episódio sobre o Max Martin e a Britney Spears e os Backstreet Boys e etc.
Calma que ainda não cheguei lá então.
Sem fantástico. Spoilers, cuidado com os spoilers.
Ou seja, é um episódio, eles têm um episódio sobre como os suecos são ótimos a fazer canções.
Ah, é o próximo, é o episódio 3. Ah,
claro, então, e começam, obviamente, no Zaba, mas depois vão parar aos anos 90 e
esta... E era tudo feito na Suécia?
Era tudo feito na Suécia, muitas coisas que nós se calhar nem nos apercebemos. Também falam dos Ace of Base, também falam dos Rock, claro, Set.
Uhum.
Apreciei muito esse episódio.
Epá, estou a gostar muito daquilo. É uma espécie de história da pop, ou pelo menos como é que a pop é pop e como é que ela se torna catchy, não é? Também por, sim, causa da influência da televisão e da, uhum, e da rádio e da própria indústria e da imprensa, como é que certos nomes são grandes. O primeiro episódio, sim, é que Boys to Men, não é? Acho eu.
Ah, sim, sobre os Boys to Men, não é? Que foram enormes. Eu lembro-me muito bem do sucesso dos Boys to Men. E
o
fizeram,
segundo episódio é sobre Autotune e o T-Pain, também
é
conhecido como Tiago Dores.
Eu vi o trailer e estava lá o T-Pain, exatamente. Tipo, me ficou também, com o nome como que eu queria.
O que eles fazem é muito escolher alguns fenómenos que explicam de alguma maneira onde é que, como é que chegámos aqui, onde estamos agora na pop. Portanto, não é uma história intensiva nem aprofundada da música pop, naturalmente, mas é alguns fenómenos localizados, mas que tiveram consequências naquilo que nós vemos hoje. E eu acho que aí eles fazem um bom trabalho, porque depois são muito pragmáticos, não é? São muito, vão direto ao assunto, têm bons testemunhos, falam com os músicos e os produtores que importam. Pelo menos daquilo que eu vi até agora, ainda não vi tudo, mas do que vi.
Já
é
viste mais que eu, que ainda vou no segundo episódio, mas olha, fica aí também uma sugestão. Pronto. Assim por portas travessas. Fica assim.
Hoje...
Peço desculpa, Tiago.
Isto hoje é um extra.
Um fartote.
É verdade.
Ele vem preparado, e ele vem preparado para comentar coisas que nós possamos eventualmente
exatamente
referir.
Isto é um editor de cultura, atenção.
Atirem outra coisa.
The English Game.
Desde que não seja bola.
Ah, então tive azar. O English Game é giro também, mas é sobre bola.
E onde é que dá?
Também está disponível no Netflix.
Então se calhar ainda lá vou.
É sobre a história do início do futebol em Inglaterra. Uhum. É bem engraçado.
Muito bem, ficarão aqui com algumas sugestões de séries trazidas pelo Tiago Pereira e por dois bacanos que estão aqui e resolveram meter o bedelho também com algumas sugestões lá de Bom da Vida daqui a pouco também em podcast e no nosso site observador.pt. Tiago Pereira, bom resto de dia, um abraço.
Um abraço.
Um cidadão de 5 anos que gosta muito de digital tem de certeza uma conivência da mãe.
Eduardo Sá, no Porque Sim, Não é Resposta. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.